A ideia aqui hoje desse lançamento, primeiro, não sei se vocês perceberam essas frases que estão colocadas aqui ao lado direito e ao lado esquerdo desse auditório. O Brasil, ele perdeu a cultura de planejar. Muitas vezes a gente só olha as ações governamentais ou as políticas a curto prazo. O governo tem 4 anos, então muitas vezes aquele planejamento se insere dentro daqueles 4 anos. Se a gente fizer uma pergunta, onde é, qual é a estratégia, qual é o plano que o Brasil tem construído? Onde é que o Brasil quer ir? Para onde ele quer chegar? Essa é uma interrogação que fica na cabeça da gente. Nós estamos pagando um preço muito caro hoje pela falta de políticas, por falta de planejamento, principalmente na área da segurança. A violência que o Brasil hoje vive é fruto da falta de um planejamento ou de políticas que olhassem para pensar o futuro. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui hoje e a ideia que eu acho que eu estou muito feliz, porque eu acho que é uma grande contribuição que nós vamos deixar para o nosso Estado, para os nossos filhos, para os nossos netos, é qual o Ceará que nós queremos. Todo mundo quer um Ceará sem violência. Todo mundo quer um Ceará com uma educação melhor, com a saúde pública melhor. Todo mundo quer um Ceará com mais emprego. Mas quais são as estratégias que nós estamos construindo para isso? Quais os desafios? Meu caro professor Henri, reitor da Universidade Federal, a quem será parceiro nesse projeto, a ideia aqui é unir o que há de melhor na academia, de estudiosos, porque estudos e pensamentos, e ideias e projetos e análises, nós temos muitas. Está aqui um projeto importante que a FIEC vem trabalhando, que é construir as rotas de oportunidade de negócio no Ceará. A ideia é aproveitar tudo aquilo que já foi construído até hoje pelo setor produtivo, pela universidade, o Fortaleza 2040, que foram quase 3 anos de construção aqui na capital. E aí, a partir daí, construir, mas não tem plano, não tem pacto, não há perspectiva de futuro se não tiver a participação das pessoas. Isso é o mais importante. É ouvir as pessoas que estão sofrendo problema lá na sua rua, lá no seu bairro, lá na sua cidade. E toda essa metodologia que a Universidade Federal, juntamente com a equipe do governo, vai traçar é exatamente para possibilitar que todos os cearenses possam contribuir, possam colaborar nesse projeto para pensar o futuro do Ceará. Estamos colocando uma perspectiva de 30 anos, 2050, aliás, são 33 anos, 2050. Qual é a expectativa que nós queremos e como nós queremos ver o Ceará em 2050? E isso se transforma não apenas num documento, isso se transforma nas diretrizes, independente de qual seja o governo, independente de qual seja o governador. Nós temos um plano construído pelos cearenses que precisa ser respeitado, precisa ser valorizado, precisa ser levado em consideração na perspectiva da construção de um Estado mais justo. Porque hoje, o Ceará, nós representamos 4% da população brasileira, mas a nossa economia representa apenas 2%. Nenhum Estado vai crescer com justiça social se nós não crescermos na sua economia, as suas riquezas, dar oportunidade para as pessoas. E de que forma nós queremos que a nossa economia cresça? Nós queremos que a nossa economia cresça não concentrando renda, mas distribuindo renda, para que as pessoas mais pobres possam ter acesso a todos os serviços e a qualidade de vida melhor. Esse é o nosso desejo de todos. Nós temos procurado trabalhar o esforço do Estado, tem procurado trabalhar todos os dias, tentar superar os desafios que 2017, 2016, 2015 nos impuseram. Um Estado que vive 6 anos de seca, e isso, seca não é uma coisa que vai acabar, nós precisamos conviver com ela, nós precisamos criar as condições necessárias para conviver com essa realidade natural que o Nordeste brasileiro nos impõe. Nós estamos vivendo um dos momentos difíceis da economia brasileira e, graças a Deus, o Ceará tem se destacado. A importância de termos, minha cara professora Isolda, políticas continuadas, não políticas apenas de um governo, meu caro secretário Maia, como você sempre diz, mas políticas de Estado. O maior exemplo disso o Ceará tem dado para o Brasil com a nossa política continuada na área da educação. Um processo, uma pactuação que se iniciou há 10 anos atrás, com municípios, com educadores, com escolas, com a Assembleia Legislativa, mudando as leis. E a gente imaginar que em 10 anos, veja, num prazo tão curto, 10 anos, nós conseguimos mudar a realidade da educação no Ceará. 10 anos, nós conseguimos mudar a realidade. Está ideal? Claro que não. Nós temos ainda um longo caminho pela frente. Mas imaginar que exatamente para implantar uma política pactuada, participativa, de meritocracia, de valorização dos servidores, dos educadores, do envolvimento, do diálogo, a gente imaginar que o Ceará, o estado pobre, semiárido, nordestino, tem escola melhor do que São Paulo, do que Rio Grande do Sul, do que Rio de Janeiro, do que Minas Gerais, estados ricos dessa federação. Nós estamos dando um exemplo que é possível sim, exatamente porque são políticas de Estado e não políticas apenas de governo, de um governador que passa 4 anos e passa. Pois bem, esse é o nosso desejo. Quando eu vejo aquela frase, se quer ir rápido, vá sozinho, mas se quer ir longe, vá em grupo. Ninguém governa o Estado, ninguém governa o país sozinho. Um governo que você está sintonizado com a população, dos seus desafios, mas nós queremos transformar esse Ceará 2050 não numa ação de governo. Eu quero aqui deixar isso muito claro para todos. Nós não queremos que essa ação do Ceará 2050 seja uma ação de governo. Nós estamos apenas no papel de coordenar, de aglutinar, de convocar, de conclamar, de convidar a todos. Ele é aberto. Todos têm o direito de participar. Todos terão o direito de opinar. Todos terão o direito de reclamar, de sugerir, para que a gente possa, nessa pactuação, construir as diretrizes que o Ceará precisa e que o Ceará merece. Nós colocamos aquelas 33 crianças aqui hoje porque elas representam o futuro do Ceará. Daqui a 30 anos serão profissionais, serão engenheiros, médicos, prefeitos, deputados, governadores. Elas representam o futuro do nosso Estado. E é para isso que nós estamos aqui hoje, para construir o futuro que nós queremos do Ceará. Eu sei que nós temos grandes potenciais e grandes vocações. Por exemplo, nós temos focado muito no privilégio que nós temos da nossa localização geográfica do Ceará e de Fortaleza. A gente tem tentado construir e a oportunidade desse privilégio que nós temos de estar aqui. Eu tenho chamado, nós estamos na esquina do Atlântico. Eu tenho sempre dito que nós somos a porta de entrada do Brasil. E o que é que nós podemos oportunizar com isso? Nós podemos ser um grande centro de conexões com o mundo, não só aéreo, como nós, graças a Deus, conquistamos aí um centro de conexões que vai nos permitir mostrar o Ceará para o mundo inteiro e uma nova economia que nós vamos construir em Fortaleza e no Ceará a partir do Hub da Air France, da KLM e da Gol. Mas transformar o Ceará num grande centro de conexões de cargas marítimas. Nós temos um dos melhores portos do mundo, com um custo operacional baixo, bem localizado, próximo da Europa, da África, dos Estados Unidos, agora com a abertura do Panamá, próximo da Ásia. É por isso que nós temos buscado parceiro lá fora. Já que o ambiente brasileiro está tão complexo, tão difícil, a gente tem procurado buscar. E é isso, nós estamos vivendo num mundo globalizado, que é preciso nos conectarmos com o mundo inteiro, com outros continentes, com outros países, buscar alternativas. E essa parceria também com Roterdã, se transformar num grande centro de conexões marítimas, é uma grande vocação, um grande potencial que o Ceará tem. com uma vocação de se transformar num grande centro de telecomunicações. Talvez você não saiba, mas nós está sendo construído em Fortaleza um grande data center que vai armazenar informações. É a tecnologia que nós vimos aqui na apresentação do André. O mundo está se modernizando, não tem mais volta. Agora nós temos que colocar toda essa tecnologia, toda essa modernidade, a serviço de quem? A serviço de construir uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais democrática. Esse é o nosso desejo. Que um cidadão pobre possa pensar num futuro melhor, possa ter acesso a uma saúde de qualidade. Como nós podemos tornar a gestão pública mais eficiente? A gestão pública é muito grande. Vocês estão vendo aqui a quantidade de representantes aqui do próprio governo. Como nós podemos transformar essa gestão pública mais eficiente à população? Sábado eu inaugurei, fui inaugurar a implantação de um batalhão do raio lá em Caucaia. E um cidadão me perguntou por que é que, ao invés de colocar a minha foto nos prédios públicos, eu colocava fotos de cidadãos e cidadãs cearenses. E eu vou repetir uma coisa que eu disse no dia da minha posse, que a ideia de colocar as fotos em todos os prédios públicos de homens e mulheres cearenses era para que nós, servidores, quando olhassem para elas, não achassem que eles estão ali a serviço de um governador, mas achar e ter a certeza que eles estão ali, nós estamos ali a serviço do povo do estado do Ceará. Esse é o grande papel do serviço público, que muitas vezes é questionado, é cobrado, é criticado, que tem as suas deficiências, mas tem as suas coisas boas. E nós precisamos valorizar muito isso. Portanto, eu quero aqui, encerrando as minhas palavras, dizer que juntos, nós queremos juntos pensar o futuro do Ceará. Juntos nós podemos mais. Portanto, a minha palavra aqui é uma palavra de convocação, que todos vocês que são lideranças, são formadores de opinião, vocês divulguem o que o Ceará inicia nesse momento. Serão 15 meses onde terão caravanas pelo interior, discussão, debates, estudos. Vocês divulguem e convoquem as pessoas para participar, porque às vezes a gente cobra muito, às vezes a gente cobra, reclama, mas chega a hora também da gente ajudar a construir aquilo que nós desejamos e aquilo que nós queremos. Portanto, a minha palavra, eu queria aqui pedir também uma salva de palmas a todos os organizadores do Ceará 2050, todos que estão organizando, os parceiros, os colaboradores, todos. E, mais uma vez, o grande objetivo nosso aqui, nós, está ali aquela frase, nós somos a mudança que procuramos. É a gente daqui a 15 meses poder bater no peito e dizer: eu fiz parte da construção do futuro do Ceará. Eu ajudei a planejar o Ceará de 2050. Eu contribuí, eu dei ideias, eu dei sugestões, eu fiz críticas, eu opinei, e é para isso que nós queremos a participação. Eu não acredito em nenhum plano, em nenhuma política que não seja empoderada pela população, que não seja empoderada pelos seus atores, porque são eles que vivem o dia a dia a realidade, na rua, no bairro, na cidade, no enfrentamento da falta de água, da violência. Portanto, eu quero aqui encerrar as minhas palavras e dizer que eu estou muito empolgado, entusiasmado, e quero passar esse entusiasmo para vocês, conclamar cada um dos cearenses a ajudar a construir o Ceará do futuro, o Ceará de oportunidades, o Ceará de justiça, o Ceará de igualdade. Nós não podemos mais admitir que nós estamos no século XXI e ainda temos crianças em extrema pobreza ainda no estado do Ceará. Nós não podemos mais admitir isso. Portanto, nós precisamos converger as nossas prioridades, as nossas ideias, as nossas pactuações, repito, independente de governo, para que a gente possa entregar no futuro uma sociedade melhor, um Ceará melhor para os nossos netos e para os nossos filhos. Viva o Ceará 2050 e vamos ao trabalho. Muito obrigado.